Eles foram, fizeram um trabalho incrível, né? Deixando elas a par e cada vez mais curiosas para se entranharem ainda mais na nossa tradição. Depois teve lá fora um churrasco no pátio, né? O nosso tradicional churrasco para as crianças foi servido, para eles também entenderem como é que é feito o churrasco. Teve um laço de vaca parada, passeio a cavalo, trabalho, grande trabalho, nosso amigo Rubinho. E o passeio de trator, né, no reboque. Parabéns, vereador Nete. Foi um encanto. As crianças realmente ficaram encantadas. Subiam no trator com os professores, lá sentavam. E o vereador fazia um trajeto lá de trator. Foi realmente... Eu sei porque eu cheguei em casa de tardezinha, a gente passou todo dia lá, e era só o que o meu filho falava. Era só sobre aquilo. Então, essa cultuação da nossa tradição, essa... Tudo isso que a gente faz para manter a tradição e principalmente passar para as crianças é gratificante e tem que dar parabéns a todos os envolvidos realmente. Então, parabéns ao pessoal do CIEP, ao pessoal da educação que organizou tudo, ao professor Jean, a todos os professores que estavam lá, os funcionários do CIEP que se dedicaram ao máximo para dar um dia incrível para aquelas crianças. Parabéns a todos mesmo. Dando sequência aqui, eu gostaria de fazer um pedido aí, né, para uma reclamação que eu tive e acabei indo verificar, né, a quadra lá do bairro Vida Nova, ela não tem mais as goleiras, e a gurizada, tem uma gurizada que está crescendo lá e está começando a usar a quadra de novo, jogar bola. Então nós vamos ter que dar jeito aí, pedir para a prefeitura, para o pessoal das obras, alguém, ver se a gente arruma as goleiras daquela quadra lá. Mandar também... Deixar um recado aqui também sobre a rua ali, que o pessoal comentou aqui, né? Essa rua que já é ruim, aquele calçamento já é ruim, né? Essa saída para o Capão Grande ali. E algum tipo de fiscalização vai ter que ter, até porque a população cobra a nós, porque nós somos os fiscais, né? Do município, das coisas que acontecem no executivo, no dia a dia, e a população acha que é obrigação nossa de ir lá e fiscalizar. Não que não seja, não que a gente não vai lá conferir e passar para o executivo que, tudo o que está acontecendo. E como os colegas falaram, tem que achar alguma forma de melhorar. O colega aqui até citou, né, uma lei que exige que se o trabalho está mal feito, seja refeito. Inclusive, depois de partes que estavam até bem feitas, ficou uma camada de areia em cima lá, que o pessoal que tinha comércio tinha que fechar, porque dava o vento, entrava toda a areia dentro do comércio, se chovia, virava um lodo. Então, algo realmente a gente vai ter que fazer. Gostaria de deixar um convite também a todos, né, reforçar o convite da festa do Capão Grande, né, no dia 16 de outubro, o pessoal ir lá conferir. Se quiserem comer o melhor churrasco e o melhor risoto da região, só passar lá no Capão Grande no dia 16 de outubro. Eu sou suspeito para falar, né? Tá, então vou deixar o convite a todos. Quanto à parte do turismo ali, né? Depois eu trago, na próxima sessão, de repente eu cito mais sobre isso e trago mais detalhado, né? Mas eu vi que no sábado foi feita uma ação com as crianças das escolas, né? Do nono ano. Do quinto ao nono ano, com o projeto Eu Pertenço, né, para quê? Para as crianças conhecerem a nossa região turística, para as crianças já trazerem de berço que nós temos uma região turística. Então foi um projeto muito bonito e importantíssimo, né, feito pela secretária, com essas crianças da escola. E no domingo foi feita uma trilha, né, com excursão de Santo Ângelo, com 40 pessoas, trilha de 4 quilômetros pela natureza, e depois fizeram visitação à gruta, à igreja, à casa de pedra, e principalmente as indústrias da cidade, algumas indústrias também foram visitadas, que é o que nos interessa também, né, nesse ponto turístico, trazer as pessoas, mas que conheçam os nossos produtos aqui. Inclusive eu tava no rodeio e o Coló teve que vir porque ia abrir a empresa lá para o pessoal visitar, conhecer, né? O Wilson Guassi também abriu ali. Então eu acho que a gente está começando, né? Está sendo um trabalho importantíssimo que está sendo feito pela secretaria. É dar seguimento e mostrar, valorizar o quanto é importante o nosso turismo, o quanto nós temos uma riqueza incrível na parte turística aqui. Com relação ao turismo também, mas valorizando a parte cultural, digamos assim, um resgate cultural, eu gostaria de fazer uma proposição, se precisar ficar registrado, que é, eu não posso fazer um projeto porque dá custo ao município, mas eu quero fazer uma proposição, pedir à Secretaria de Turismo, ou Secretaria de Obras, né, quem for responsável pelas placas de indicação de ruas do nosso município, com o nome das ruas, se possível, quando refizerem essas placas, que algumas já precisam, ser colocado ali a que referência é aquela pessoa. Para as nossas crianças acabar sabendo quem é Redêncio Friso, que seja colocado ali na placa. Um trabalhador precursor do nosso setor coureiro e calçadista, pessoa que alavancou a economia desse município, né? Para que as crianças fiquem sabendo o que significa a Rua Voluntários da Pátria, que foi aquelas infantarias criadas lá em 1865 para que se reunissem e fossem até a Guerra do Paraguai. Pouca gente sabe disso. Eu acho que esse resgate cultural é importante. Tantos nomes de ruas, de pessoas importantes que tem no nosso município, a gente passa, olha o nome, mas não sabe o significado, a importância. Então eu queria deixar essa ideia aí lançada para a administração, pedir o apoio dos colegas também, né? Que isso sirva de um resgate cultural para o nosso município, para que nós e para que as nossas crianças que estão crescendo aí saibam quem foi aquelas pessoas, né, que estão nominadas nas ruas aí, que ajudaram a alavancar o nosso município. Eu acho que era isso que eu tinha de assunto, senhor presidente. Muito obrigado.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 65, de 26 de agosto de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 65, de 26 de agosto de 2022. Altero o caput do artigo 3º da lei número 755, de 20 de dezembro de 2002 e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que tem o objetivo de alterar o caput do artigo 3º da Lei nº 755, de 20 de dezembro de 2002, conforme solicitação da Secretaria de Turismo, Esportes, Lazer e Desenvolvimento Econômico, através do Memorando nº 1434, de 2022, em anexo. Assim, considerando a necessidade de readequação da referida lei aos dias atuais, é que encaminhamos o presente projeto de lei com as alterações indicadas. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 67, de 13 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 67, de 13 de setembro de 2022. Institui o Sistema Municipal de Desporto e Lazer, cria o Fundo Municipal do Desporto e o Conselho Municipal do Desporto, do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que tem o objetivo instituir o Sistema Municipal de Desporto e Lazer, criar o Fundo do Desporto e o Conselho do Desporto de Nova Esperança do Sul, revogando-se a Lei nº 702, de 30 de outubro de 2001, que se encontrava defasada e sendo necessária sua atualização. O projeto, portanto, visa unicamente atualizar a legislação municipal no tocante ao desporto e lazer e o Fundo Municipal do Desporto, criando o novo Conselho Municipal do Desporto, CMD, uma vez que a lei anterior, como mencionado, é do ano de 2001. Uma das mais importantes atualizações diz respeito ao CMD, pois tal etapa possui finalidade de incentivar os atletas e melhor organizar as atividades esportivas no município. Assim, possui finalidade de promover, estimular, orientar e fiscalizar as práticas desportivas em Nova Esperança do Sul, oferecendo subsídios técnicos para elaboração do Plano Municipal do Desporto, bem como apresentar o plano de atividade e o próprio regimento interno do CMD. Assim, considerando a necessidade de atualização e readequação da lei, é que encaminhamos o presente projeto de lei para análise e deliberação dos nobres edis. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 3 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 69, de 13 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei. Nobres vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor presidente. Encaminhamos para apreciação e aprovação por parte desta colenda Câmara Municipal de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que dispõe sobre autorização de abertura de crédito especial no orçamento de 2022. A abertura do crédito, ora suscitada por meio da presente proposta, tem como objetivo a previsão legal indispensável para execução orçamentária no valor total de R$ 953.591,83, referente à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal nº 1932, de 2021, aprovada nessa Casa Legislativa para cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2022, em momento oportuno. A abertura de crédito adicional especial faz-se necessária para execução de despesas cujo recurso tem origem no superávit financeiro obtido através da apuração entre receitas e despesas das fontes de recursos, em 31 de dezembro de 2021, bem como no excesso de arrecadação, também por fonte de recursos, e na anulação de dotações orçamentárias. O crédito adicional especial está previsto no artigo 41, inciso 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 64, e ressaltamos ainda que as despesas deverão ocorrer em suas respectivas fontes de recursos de receita, em conformidade com determinações legais federais, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e servirão para custear despesas de contratos da administração municipal em decorrência de licitações realizadas. Colocamos-nos ao dispor dos nobres edis para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ao mesmo tempo em que renovamos os nossos cumprimentos. Assim sendo, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação dos senhores vereadores, solicitando sua decorrente aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 13 de setembro de 2022, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022.
Projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022. Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o referido projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter emergencial e temporariamente um servidor para exercer a função de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. Importante referir que a servidora contratada através da Lei Autorizativa nº 1984, de 2022, pediu exoneração, forçando a administração a suprir essa vaga para a manutenção das atividades de limpeza nas dependências da Escola de Educação Infantil Maria Malgarim Friso, EMEI. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que a servidora ocupante de cargo efetivo continua afastada de suas atividades por motivos de doença, deixando uma lacuna que deve ser preenchida pela municipalidade e a contratação temporária se torne a única alternativa no presente momento. Salientamos que a contratação é considerada essencial ao desenvolvimento das atividades escolares, tendo por objetivo manter os ambientes da EMEI permanentemente limpos e saudáveis, voltados à qualidade da educação e trabalho desenvolvidos pelos professores, proporcionando aos alunos condições mínimas de higiene e conforto. Imperioso mencionar que a vaga será preenchida temporariamente de acordo com a lista de classificação no concurso público número 1 de 2020, a qual está em vigor no município e precisa ser observada para efeitos de contratações deste tipo. Pelo exposto acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 71, de 15 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 71, de 15 de setembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 32, de 2021, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo número 32 de 2021, que trata da contratação de uma agente comunitária de saúde, visando a manutenção desta atividade dentro da Secretaria de Saúde. Importante esclarecer que o presente projeto visa a renovação do contrato pelo prazo de 180 dias, da profissional que atende a uma importante microárea do município, que não pode ficar desatendida, sendo serviços que estão sendo prestados aos cidadãos uma obrigação municipal. Sendo estas as considerações, submeto presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo da vigência do contrato número 32 de 2021, que extingue em 13 de outubro de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de setembro de 2022.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 72, de 15 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 72, de 15 de setembro de 2022. Altera o artigo 102, caput, da lei municipal número 106, de 26 de abril de 1991, e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminho ao Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que tem o objetivo princípio de alterar o artigo 102, caput, da Lei Municipal número 106, de 26 de abril de 1991, adequando-o ao texto da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. Conforme a redação do presente projeto, a proposta oportuniza uma flexibilização na concessão e no gozo de férias, oportunizando a administração a conceder em dois períodos durante o ano, desde que obedeça ao período mínimo de 10 dias consecutivos. As alterações se justificam pela necessidade da administração ajustar o gozo das férias de seus servidores, uma vez que o quadro de pessoal do município é bastante reduzido, o que inviabiliza o gozo de férias em um período único de 30 dias, o que causaria prejuízo ao serviço público. A medida também visa flexibilizar as opções aos servidores públicos municipais, podendo os mesmos optar muitas vezes em gozar as férias em diferentes períodos do ano, melhorando assim seu planejamento e melhorando a organização do Departamento de Recursos Humanos. Pelo referido acima, nos dispomos a prestar quaisquer outros esclarecimentos ou apresentar elementos complementares pertinentes, caso necessário. Ante ao exposto, rogamos pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de setembro de 2022. Ivori Antônio Gosto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 73, de 16 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 73, de 16 de setembro de 2022. Estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na organização curricular das instituições pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei número 73, de 16 de setembro de 2022, que estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, na organização curricular das instituições pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul. O referido projeto trata da normativa expedida pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em atendimento à aplicação do artigo 26 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases de Educação, acerca da importância da inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na organização curricular das instituições pertencentes às redes municipais de ensino. Saliento que o referido tema já vem sendo amplamente trabalhado nas escolas da nossa rede, inclusive já consta nos documentos oficiais das escolas, projetos políticos, pedagógicos e regimentos, aprovados pelo Conselho Municipal de Educação, restando apenas a formalização legislativa do que trata o tema. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 16 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Roger Carlos Vencato, justificando a ausência nas sessões dos dias 5 e 12 de setembro de 2022, por motivo de saúde, conforme atestado médico.
Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, Magno Giuliardi Gaberti. Eu, vereador Roger Carlos Vencato, bancada do PDT, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal, do dia 5 e 12 de setembro de 2022, não me fiz presente por motivo de saúde, conforme atestado médicos em anexo. Desta forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta Casa e minhas faltas sejam abonadas. Nova Esperança do Sul, 16 de setembro de 2022. Roger Carlos Vencato, vereador bancada do PDT.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 69 e do projeto de lei número 60, de 30 de agosto de 2022.
Parecer número 69 ao projeto de lei número 60 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. 2. Do voto do relator. O presente projeto é de suma importância para estabelecer as metas e prioridades da administração pública municipal para o ano de 2023, sendo indispensável a sua elaboração e apresentação. Diante das razões acima, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 19 de setembro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão permanente única, em sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 60, de 18 de agosto de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 19 de setembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 69 e o projeto número 60 em discussão. Coloco o parecer número 69 e o projeto número 60 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 70 e do projeto de lei número 66, de 2 de setembro de 2022.
Parecer número 70 ao projeto de lei número 66 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo reestruturar o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Nova Esperança do Sul, Nesprev, de acordo de que trata o artigo 40 da Constituição da República, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 e da outras providências. Nos termos da justificativa apresentada em anexo ao presente projeto de lei, visualiza-se a necessidade de reestruturação do nosso RPPS, nos termos de que dispõe a Emenda Constitucional número 13 de 2019 e a Portaria número 1467 do Ministério do Trabalho e Previdência, bem como diante da importante adequação sob o prisma do Manual do Progestão, o qual é um programa de certificação institucional e modernização da gestão do RPPS. Diante das razões acima, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 19 de setembro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão permanente única, em sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 66, de 2 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 19 de setembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 70 e o projeto número 66 em discussão. Coloco o parecer número 70 e o projeto 66 em votação. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 71 e do projeto de resolução número 06 de 2022.
Parecer número 71 ao projeto de resolução número 6 de 2022. Um relatório. O presente projeto de resolução tem por finalidade abrir crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de que algumas dotações, as mais usadas pela Casa, sejam suplementadas para suportar necessidades futuras da Câmara Municipal, em especial referente à aquisição de materiais de consumo e de área civil, voto pela aprovação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões da Câmara, 19 de setembro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de resolução número 6, de 9 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 19 de setembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 71 e o projeto de resolução número 06 de 2022 em discussão. Coloco o parecer número 71 e o projeto de resolução número 06 de 2022 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao tempo da liderança. Primeiro, líder dos progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto no tempo da liderança aqui para também dar os parabéns ao homenageado do município, o Valmor Machado, filho, eu acho que o Roger trocou os irmãos, mas são dois grandes tradicionalistas do nosso município, né, que seguiram os pais, os passos do saudoso Artidor Machado, né, que o Valmor, eu acho que eu nunca vi ele que não ser de bombacha. Ele é açougueiro, até fez uma bombacha branca para ir de bombacha trabalhar, né? Então, não tem mais gaúcho desse, do naipe dele, como você diz. Tomara que essas crianças que participam das invernadas sigam cultivando o nosso tradicionalismo, né? Então, quero aqui deixar os parabéns da nossa bancada aqui para ele também. E estender esses parabéns ao Maninho Guaço também, né, pela busca e a representação do nosso município, sempre buscando a chama em qualquer lugar do estado, né, se precisar ir fora do estado, ele vai também, né, ele é aquele é bagual. Então a gente tem que reconhecer essas pessoas aí que estão sempre representando o município por aí afora. Também gostaria de fazer um pedido para a Secretaria de Turismo, que nos mande os convites quando tem os eventos, né? A gente nunca sabe, né, onde tem um evento, onde não tem. Às vezes tem alguns vereadores que gostam de participar. Vocês da situação sempre sabem, né? Mas nós da oposição, a gente nunca sabe. Geralmente a gente sabe quando é da Secretaria de Educação, que ela sempre nos manda o convite. Então gostaria que mandasse os convites para nós, que em alguns eventos os vereadores gostam de participar também. Esse evento aí a gente viu pelas redes sociais, aí foi muito bonito aí. Turismo é importante, e seria importante também a presença de vereadores, né, recebendo população de fora. Então só queria deixar esse pedido para as secretarias. Hoje a gente participou da audiência pública também, né, quase todos os vereadores estiveram presentes. É bom a gente acompanhar sempre a audiência pública para a gente saber no que está sendo investido e o recurso que o município tem em caixa. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Segundo líder do PL, não vai fazer uso. Terceiro líder do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, volto aqui na hora da, no momento da liderança, né, para colocar aqui, né, que houve um erro aqui da minha parte, né, dos homenageados, é o Nenete que coordenou a cavalgada de São Vicente, Nova Esperança do Sul, e o homenageado foi o Valmor Machado, que o vereador diga que já tinha retificado. Mas o que vale é a intenção, né, são grandes tradicionalistas que representam o nosso município, em todo o nosso estado, e se precisar, fora do país também. Então são grandes lideranças dentro da nossa cultura tradicional gaúcha. A eles, então, os nossos parabéns. Queria convidar aqui também, o vereador Sadi já falou aqui, né, o sexto encontro da família rural, que vai ser no dia 30 de setembro, às 8h30, o início, no GNF Coro Cru. Né? Às 8h30, então, terá uma recepção e credenciamento, às 9h, a abertura, 9h30, bênção da família, 10h, fala sobre o empoderamento da família com a extensionista rural social da Emater, do Rio Grande do Sul, ASCAR, Viviane Horst, de Venâncio Aires. Então, uma importante palestra com gente que entende deste assunto do empoderamento da família. Às 11h15, apresentação das políticas públicas municipais do programa Avançar na Agricultura, que está sendo colocado em prática pelo prefeito municipal Ivori Guaço Júnior e o secretário da Agricultura Carlos Biasi. Vai ter, então, essa apresentação dos programas no Avançar da Agricultura, muito importante aos nossos agricultores, aos nossos trabalhadores rurais. A apresentação técnica dos programas vai ser feita neste momento. Também terá uma palestra com Gilmar de Ponte sobre correção de solo da Emater Regional de Santa Maria. Também uma palestra com Roblen Cristal Coelho da Emater Regional de Santa Maria sobre secagem e armazenagem de grãos, que são os silos, né? São esses silos que a gente usa para armazenar grãos. E com o Luiz Fernando Oliveira, Emater Regional de Santa Maria, né, sobre a irrigação da agricultura familiar. Então, são palestras importantes, é um passo importante nesse sexto encontro da família rural. Estamos convidando todos os agricultores a participarem deste momento tão importante, né, da nossa agricultura, do nosso sexto encontro da agricultura familiar. Então, após, vai haver um almoço de confraternização e um show com o Lucas Brasil, né, para encerrar o momento. E também pedimos para levar pratos e talheres. Né? Se quiserem almoçar, tem que levar pratos e talheres. Então, isso está participando aí a Emater, do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a FETAG, que é a nossa federação, né, a Prefeitura Municipal, Secretaria da Agricultura, deste grande evento. Também queria aproveitar aqui a oportunidade, né, para falar um pouco sobre a Secretaria da Educação, né, o que vem se desenvolvendo dentro desta secretaria, né, que eu coloco assim que a educação hoje é uma prioridade neste país, para que consigamos sempre ter melhores empregos, melhores trabalhos, melhores remuneração, né, e ter uma vida melhor. Quem puder estudar, tem que estudar, e a educação é a base de tudo. Então foi adquirido aqui um veículo para a secretaria e um ônibus escolar com 59 lugares, melhorando desta forma a logística dentro da Secretaria de Educação, né, com transporte novo, né, então isso melhorando o nosso transporte na área de educação. Tá. Também aqui queria colocar sobre o terreno, né, que foi comprado, né, que está em compra, né, esse terreno aqui no lado da Escola São José, né, para ampliação dessa escola, um passo muito importante, né, dentro da extensão de prédios, para que desta forma né, vamos, com o passar do tempo, colocando ali nossos alunos. Muito importante esta aquisição para nós, desta forma, aumentarmos a nossa educação, nossos prédios de educação, para assim colocar mais alunos, que o nosso município está crescendo e vai crescer. Isso é uma visão de futuro dentro da educação. Uniformes escolares, muito importante, né, trazendo a igualdade dentro da Escola São José, que desta forma, né, às vezes há um problema, por exemplo, o mais pobre, o mais rico, né, um se veste melhor que o outro. Então hoje, aqui, através desse uniforme, se configura a igualdade entre todas as rendas sociais do nosso município. Muito importante também. Aquisição e implantação do sistema Aprende Brasil nas escolas públicas municipais, né? Uma apostila que serve de auxílio ao nosso aprendizado. Uma parte muito importante é esse programa aqui, né, que veio para ajudar as crianças a se desenvolverem melhor dentro de uma sala de aula. Reforma das escolas municipais São José, do CIEP, reforma, pintura e extensão da IMEI, Maria Malgarim Friso, né? Ampliação do prédio, construção do refeitório e o fraldário e berçário. Recursos próprios, investimentos na educação, investimento para o futuro, para as nossas crianças, para os nossos jovens, que desta forma possam utilizar cada vez mais em Nova Esperança do Sul uma educação melhor e cada vez mais voltada aos interesses da nossa sociedade. O IDEB, um dos melhores dos últimos anos, melhor IDEB, né? Melhor IDEB, né? Esse índice de desenvolvimento, né, que vem sendo um dos melhores desses anos. Muito importante esse crescimento. Isso, né, quer dizer o quê? Isso quer dizer que traz mais recurso para nós. Quanto mais aluno, mais recurso para a escola municipal. Então, está de parabéns o executivo, está de parabéns a direção da escola, está de parabéns a secretária de educação do nosso município. Estão de parabéns todos nós, os pais, os alunos, né, pelo avanço que estamos tendo dentro da educação do nosso município. Hoje, se ouve falar na televisão políticos e mais políticos fazendo campanha na educação. E muitos, hoje, estão relembrando o velho Caudilho Brizola, né, que sempre lutou e sempre defendeu a educação, né, porque a educação é a solução para os nossos problemas, para a nossa sociedade, para a igualdade social, né. A educação é, hoje, caros vereadores, a solução do nosso país, a saída para um país desenvolvido, com crescimento, com desenvolvimento, com salários melhores, com saúde melhor, com dignidade melhor. Educação, educação e educação. Obrigado. Ah, quero aproveitar aqui, então, e dar os parabéns para a Suzele, que está de aniversário, Suzele. Vamos cantar os parabéns aqui, então. Né? Vamos cantar os parabéns.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 26 de setembro de 2022.
Às 21h44.
Ok, galera, agora chegou a vez de encher a bola da mulher madura. É só alegria no volume 4.